O Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP comemora 30 anos do primeiro transplante de fígado. Programa iniciado em setembro de 1989. Cerca de 850 pacientes portadores de doenças hepáticas terminais irreversíveis foram submetidas a transplante, o que significou uma nova perspectiva de vida a crianças antes condenadas ao óbito e em curto espaço de tempo. Atualmente é o maior centro universitário de transplante hepático pediátrico do país e um dos mais expressivos do mundo. Os casos atendidos no Instituto da Criança são os de maior gravidade e complexidade, sendo que cerca de 80% são provenientes de outros estados da federação e do Sistema Único de Saúde. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Wenis Tanuri. Ele é titular da disciplina de cirurgia pediátrica e transplante hepático da Faculdade de Medicina. Presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. É um prazer falar na Rádio USP e falar com todos vocês. Estou às ordens.
Falar de um assunto extremamente relevante. A gente fica se perguntando, meu Deus, uma criança com um caso de doença hepática tão grave e que é o que normalmente vocês atendem. Quais são as principais causas desse estágio da doença ainda em crianças, professor?
Sim, a maior causa é uma doença que se chama atresia das vias biliares. Cerca de 60% das crianças que necessitam transplante são portadoras dessa doença que leva a um acometimento das vias biliares dentro do fígado e fora do fígado, e evolui para uma cirrose, que é o endurecimento e a disfunção do fígado, a falta de função do fígado, em poucos meses, ou no máximo até um ano e meio. Então, se não se fizer o transplante, às vezes 2 anos, essa criança morre. Apesar de se fazer uma cirurgia na tentativa de corrigir o problema, mas a maioria dos pacientes vão necessitar de um transplante de fígado. E outra doença muito grave na criança, que nós temos uma expertise muito grande aqui no Instituto, desenvolvemos isso com o passar dos anos, agora mais recentemente, que chama-se hepatite fulminante ou insuficiência hepática aguda, que é uma criança que está bem e que de repente desenvolve uma falência hepática muito grave, aguda, e que se não se fizer um transplante, ela morre em poucas horas ou máximo poucos dias.
Meu Deus.
É uma situação grave e nós concentramos a maior experiência do Brasil, todos os casos do Brasil de hepatite fulminante. Grande parte deles acabam chegando até nós porque eles sabem que a instituição é absolutamente receptiva a esse tipo de caso.
E tem causa isso, essa hepatite fulminante?
Algumas vezes a gente detecta uma causa, uma doença metabólica na criança, uma doença congênita metabólica, uma hepatite por vírus A, às vezes é a causa disso, mas na maioria das vezes nós não detectamos a causa. E o que nós desenvolvemos aqui no Instituto é, com a colaboração de todos e toda a equipe da instituição, a possibilidade de se fazer um transplante em poucas horas, intervivos. E se dependermos da central de transplante, que é muito ativa, muito bem ativa, a Secretaria de Estado da Saúde tem a central de transplantes, é muito bem aparelhada para isso tudo, mas não há tempo de se ter um doador, às vezes em poucas horas, senão a criança morre. O que nós desenvolvemos aqui é a possibilidade de preparar um doador, o pai ou a mãe, ou às vezes um tio, em poucas horas. Fazemos os exames mínimos necessários, colocamos esse paciente no normal, na mesa, tiramos uma parte do seu fígado, obviamente, uma pequena parte, e transplantamos para a criança. Isso nós fazemos, às vezes, no mesmo dia. A criança chega de manhã, até de tarde a gente já faz isso e fazemos o transplante de tarde ou no meio da noite.
Que impressionante, tivemos, doutor.
Esses dias. Isso com essa experiência, com a colaboração de toda a equipe do Instituto, com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, nós temos feito isso com muita perspectiva de sobrevida muito boa. Posso dizer com muito prazer e realização que essa é a interface mais maravilhosa que tem da universidade com a sociedade. É uma prestação de serviço à sociedade. É uma interface, eu repito, maravilhosa, que nós devolvemos à sociedade aquilo que ela investiu aqui na faculdade, na universidade, no HC e nós devolvemos isso, essa possibilidade dessa assistência médica diferenciada.
Não tenha dúvida, e são pacientes, como eu disse, que vêm de todo o país, isso. De outros estados, isso. Vêm do SUS, vêm da rede pública, quer dizer, qualquer caso grave, de extrema gravidade, isso. Chega até vocês e nós, é atendido. Isso.
Atendido e nós nos mobilizamos, se é um caso de hepatite fulminante, nós nos mobilizamos e fazemos a cirurgia, às vezes varamos a madrugada fazendo a cirurgia e essa é a nossa função. Não só os casos de hepatite fulminante, mas outras doenças graves. Nós concentramos no Instituto os casos mais graves de cirurgia do Brasil inteiro. Cirurgias, às vezes, mal sucedidas, etc., acabam vindo para cá. Recentemente teve um USP-TOC que o reitor enfatizou isso, a interface da universidade com a sociedade. A sociedade quer ver uma prestação de serviço e isso nós o fazemos com muita realização. Outra coisa é a comunicação, a universidade precisa se comunicar. Me chateia muito de ver que só outras universidades estrangeiras têm muita repercussão na mídia, mas a USP faz trabalhos maravilhosos, pelo amor de Deus. O trabalho que a USP faz em todos os seus setores, não só no setor médico, em todos os setores, é realmente um trabalho maravilhoso. Eu sou enfático em dizer isso, porque estou aqui, eu estou no programa de transplante desde o primeiro transplante. Eu entrei em todas as cirurgias dos pacientes, participo do pré, do pós-operatório, intensamente.
A sua experiência é muito importante. Nós aqui, no Jornal da USP no ar, é o que tentamos fazer, dar ênfase ao tipo isso. De serviço que vocês prestam, aos estudos que são feitos, aos novos exatamente. Serviços que são criados. Tudo isso. Nasce aqui dentro da universidade. Isso. E é muito importante, sim, que nós consigamos transmitir isso para a sociedade, que ela entenda isso. Que o que ela recebe de retorno vem daqui de dentro. Esse ponto que o senhor tocou é muito importante.
Isso gera experiência toda, gera muitos conhecimentos novos, publicações científicas. Nós temos mais de 50 ou 60 publicações científicas na área do transplante hepático. Isso gera conhecimentos novos, formação de profissionais novos. Nós temos um ensino, a pesquisa e a atividade de extensão, que é essa atividade de atendimento médico à população. Nós nos sentimos plenamente realizados em torno disso.
Agora, doutor Wenes, voltando à questão, a gente sabe que antes o sim. Fundamental para o transplante é a compatibilidade, você já explicou como é que é feito, em geral com um familiar muito próximo, essa criança isso. Recebe um pedaço do órgão, porque a gente isso. Sabe não é, que isso se regenera, e depois isso. O controle da rejeição ao órgão, os imunossupressores, queria que o senhor falasse disso também.
Exatamente, porque é um paciente que uma vez, nós costumamos dizer que uma vez terminada a cirurgia, uhum. Que são cirurgias longas, 12 horas, às vezes 10, 12 horas, agora começam os problemas. Quando nós colocamos um tecido estranho no corpo de uma criança. Então nós vamos ter que ter todo o controle de rejeição, esse é um tratamento longo, praticamente para a vida inteira. Depois de alguns anos ele acaba ficando mais estável, alguns até tomam doses pequenas de imunossupressor, mas ele tem que tomar o imunossupressor pela vida inteira.
E isso é fornecido também ainda como parte do tratamento?
Sim, gratuitamente? Claro, claro. Nós continuamos o tratamento aqui até a criança ficar adolescente ou adulto. Quando é adulto, ela passa para o ambulatório dos adultos. Tem sido uma rotina nossa. De modo geral, não gostam. Eles preferem ser atendidos pelo médico, porque o cirurgião pediatra ele tem um pouco mais de carinho. Essa é uma questão muito lógica, né? E a família acaba ficando mais unida a nós, entendeu?
É verdade.
E nós vamos até fazer essa comemoração agora, primeiro porque são os 30 anos que completo agora em setembro. E o mês de outubro é um mês muito emblemático para nós, porque é o mês da criança, dia 12 de outubro, dia da criança. É o dia do cirurgião pediatra, dia 12 de outubro também. Uhum. E é o dia do médico, que é o dia 18 de outubro, que é o dia do médico. Então, nós vamos fazer um festejo, uma comemoração, comemorando isso tudo e esse sucesso que foram esses 30 anos de um trabalho muito grande, árduo, intenso de transplante em crianças.
Olha, professor, o que nós temos a dizer aqui, além de contar os detalhes do trabalho que é realizado, divulgar, parabenizar todo este esforço, todo este conhecimento que nasce dentro da universidade.
Dentro da universidade,
né, faz ponta com a sociedade, até a produção de um tratamento, um novo medicamento ou um atendimento cirúrgico, como é o caso tão delicado de crianças que recebem um fígado e passam a ter uma vida normal. São casos de extrema gravidade, como o senhor disse, que passam a ter uma vida normal,
exatamente,
né?
Muito obrigado, foi um prazer essa entrevista com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Ah, e certamente em outubro voltaremos ao tema aqui, voltaremos a falar sobre esse trabalho realizado pelos médicos. Doutor, professor Wenis Tanuri, que é titular da disciplina de cirurgia pediátrica e transplante hepático da Faculdade de Medicina e presidente do Conselho Diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, um bom dia a todos.